pauta da 34ª sessão ordinária, dia 9 de outubro de 2023. Verificando o número regimental dos vereadores, rogo a Deus para que faça uma sessão justa e produtiva para a comunidade de São Vicente. Declaro aberta uma 4ª sessão ordinária, hoje dia 9 de outubro de 2023. Saúdo os colegas vereadores, saúdo a comunidade aqui presente em nossa casa, saúdo também os ouvintes da Rádio São Vicente, os telespectadores do Facebook e no YouTube. Coloco em discussão a ata da 33ª sessão ordinária realizada dia 2 do 10 de 2023. Coloco em votação a referida ata. O vereador que concordar permaneça como está e o que discordar se manifeste de alguma maneira. Aprovado por unanimidade pelos senhores vereadores. Solicito a leitura das correspondências pela secretária Gislaine Zignati.
Ofício número 179 de 2023 do Gabinete. São Vicente do Sul, 9 de outubro de 2023. Excelentíssimo Flávio da Rosa Paim, presidente da Câmara Municipal de Vereadores de São Vicente do Sul. Assunto, pedido, regime de urgência do projeto de lei 094 de 2023. Prezado, ao cumprimentá-lo cordialmente, venho através do presente instrumento solicitar que seja votado em regime de urgência o projeto de lei número 094 de 2023, o qual destina-se para a aquisição de uma retroescavadeira nova, sendo que o mesmo já foi aprovado pelo Conselho Municipal do Fundo Estrada. Atenciosamente, Fernando da Rosa Paim, Prefeito Municipal de São Vicente do Sul. Convite aos presidentes, representantes de entidades e associações. Prezado senhor Flávio da Rosa Paim, presidente da Câmara Municipal de Vereadores de São Vicente do Sul. Prezados, o Comitê Provisório das Cidades Educadoras do município de São Vicente do Sul convida a vossa senhoria e uma representação desta entidade para participar de uma reunião voltada ao debate e fortalecimento do programa Cidades Educadoras. Dia 17 de 10 de 2023, às 19 horas, no Salão Paroquial. São Vicente do Sul, 4 de outubro de 2023. Rosane Kozorowski Palmeiro, Secretária Municipal de Educação.
Solicito a leitura do caput da mensagem justificativa. Opa. Hoje o grande expediente estará a cargo do vereador José Luiz Couto Carvalho, que não fará uso da palavra do PTB. Na próxima sessão, o grande expediente estará a cargo da vereadora Maria Helena Borrudo Castro Vicente, do Progressistas. Solicito a leitura do caput e da mensagem justificativa do projeto de lei do Executivo Municipal 094 de 2023, que irá à votação na ordem do dia, pois foi solicitado em caráter de urgência.
Projeto de lei número 094 de 2023. Autoriza abertura de crédito especial por redução de verba no valor de R$ 450 mil. Mensagem justificativa. Senhor presidente e senhores vereadores, pelo presente encaminhamos o projeto de lei que autoriza a abertura de crédito especial por redução de verba para fins de regularização do orçamento dos recursos do Fundo Municipal Estradas. Sendo que tínhamos para o momento, contamos com a colaboração dessa Casa Legislativa e colocamos-nos à disposição para maiores esclarecimentos. Atenciosamente, Gabinete do Prefeito Municipal de São Vicente do Sul, 7 de outubro de 2023, Fernando da Rosa Paim, Prefeito Municipal.
Passamos agora para a ordem do dia. Solicito a leitura do projeto de lei 094 de 2023. Juntamente com seus pareceres.
Projeto de lei número 094 de 2023. Autoriza abertura de crédito especial por redução de verba no valor de R$ 450 mil. Reais. Parecer jurídico. Na qualidade de assessor jurídico dessa Casa Legislativa, venho através deste apresentar parecer jurídico relativo ao projeto de lei acima exposto, diante das razões de fato e de direito a seguir. O Poder Executivo protocolou o projeto de lei, o qual tem por objetivo: autoriza abertura de crédito especial por redução de verba no valor de R$ 450 mil. Em seu teor e forma, o projeto encontra-se fundamentado dentro dos moldes exigidos legalmente e com iniciativa pelo Poder Executivo, nos termos de disposição específica contida na Constituição Federal e Estadual, reproduzida na nossa Lei Orgânica Municipal. Quanto à sua matéria, o Executivo justifica se fazer necessário, tendo em vista a regularização do orçamento. Isso posto, opina pelo regular prosseguimento do projeto de lei, eis que enquadra-se corretamente os requisitos de admissibilidade, competência e legalidade. Assim, encaminha o projeto de lei juntamente com este parecer para a apreciação das comissões desta Casa após deliberação em plenário. Sala das Sessões Francisco Emílio Gabriel, 9 de outubro de 2023. Vitor Giovanni Rompel Farias, assessor jurídico. Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final. Conclusão e voto. Conforme mensagem justificativa, o presente projeto se faz necessário para a adequação orçamentária. Diante dos fundamentos legais e constitucionais, essa relatoria entende que o mesmo não viola qualquer regra ou princípio constitucional, uma vez que está de acordo com as normas previstas na Lei 4320 de 64, a qual regulamenta a abertura de créditos. A relatora, depois do debate realizado na comissão, disponibiliza o presente voto favorável ao projeto de lei número 094 de 2023, acompanhando o parecer jurídico. Maria Helena Morro do Castro Vicente, vereadora relatora, acompanha o voto da relatora aos vereadores, presidente Gilmar Lopes Giacomelli e integrante João Batista Cassol. Comissão de Economia e Finanças Públicas. Conclusão e voto. Conforme justificativa, o projeto objetiva a devolução do referido valor ao Fundo Municipal de Estrada para a compra de uma nova retroescavadeira, sendo aprovada pelo Conselho Municipal do Fundo Estrada, conforme consta no ofício 179 de 2023, encaminhado pelo Gabinete do Executivo Municipal. Ressaltamos que o mesmo se encontra de acordo com os termos da Lei nº 4320 de 64. Diante dos fundamentos legais e constitucionais, essa relatoria, depois do debate realizado na comissão, disponibiliza o presente voto favorável ao projeto de lei número 094 de 2023. Daniele Butinger de Oliveira, vereadora relatora, acompanha o voto da relatora, os vereadores. Gislaine Ziquinati Delpino, vereadora presidente, e Alex dos Santos Martins, vereador integrante.
Coloque em discussão o referido projeto. Coloque em votação. O vereador que concordar, permaneça como está, e o que discordar, se manifeste de alguma maneira. Aprovado por unanimidade pelos senhores vereadores. Passamos agora para o trabalho dos senhores vereadores. Solicito a leitura do pedido de informação número 032 de 2023, de autoria do vereador João Batista Cassol, do Progressistas.
Excelentíssimo senhor Flávio da Rosa Paim, presidente da Câmara de Vereadores de São Vicente do Sul. Pedido de informação número 32 de 2023. O vereador João Batista Cassol, da bancada do Progressistas, com assento nessa Casa Legislativa e no uso de suas atribuições legais e regimentais, vem à presença de Vossa Excelência fazer o seguinte pedido de informação, que depois de lido e aprovado em plenário, será encaminhado ao Executivo Municipal. Quer saber informações acerca do horário de funcionamento da sala de raio-x, pelo motivo de haverem reclamações a respeito do horário, onde haviam diversas pessoas aguardando atendimento para as 9 horas e foram atendidas após as 10 horas da manhã, inclusive com um paciente passando mal. Que a mesma seja encaminhada a esta Casa Legislativa. A defesa será feita em plenário. Sala das Sessões Francisco Emílio Gabriel, 9 de outubro de 2023, João Batista Cassol, vereador da bancada do Progressistas.
Professor Liz, coloque em discussão o referido pedido. Coloque em votação. O vereador que concordar permaneça como está, que discordar se manifesta de alguma maneira. Aprovado por unanimidade pelos senhores vereadores. Solicito a leitura da indicação número 113 e 104 de 2023, de autoria da vereadora Daniele Butinger de Oliveira, do PT.
Excelentíssimo presidente da Câmara, senhor Flávio da Rosa Paim. Indicação número 113 e 104 de 2023. A vereadora da bancada do PT, Daniele Butinger de Oliveira, com assento nessa Casa Legislativa, nos termos legais e regimentais, vem à presença de Vossa Excelência apresentar a seguinte indicação. Indicação 103. Solicita ao Executivo Municipal, juntamente com a Secretaria responsável, a colocação de areia na quadra do Alto da Bronze. Justifica-se o pedido que é uma solicitação dos atletas que fazem uso da quadra. Indicação 104. Solicita ao Executivo Municipal, juntamente com a Secretaria responsável, que seja feito melhoramento na Rua Prefeito Lauro Prestes, depois do Pontilhão. Justifica-se o pedido, que é uma solicitação dos moradores. Sala das Sessões Francisco Emílio Gabriel, 9 de outubro de 2023. Daniele Butiguer de Oliveira, vereadora do PT.
Passamos agora... Opa, coloca em discussão a referida indicação. As indicações serão encaminhadas para o Executivo Municipal. Passamos agora às explicações pessoais. Primeiro a fazer o uso da palavra, pelo tempo de 5 minutos, é a vereadora Maria Helena Morro do Castro Vicente, que não irá fazer o uso da palavra. O segundo a fazer o uso da palavra, o vereador Alex dos Santos Martins, do PTB.
Boa noite, ouvintes da 106, nobres colegas vereadores, assessores aqui presentes. Pois hoje vou falar de um assunto já muito recorrente aqui dessa casa, mas que não foi resolvido ainda. Faz dias e dias que estão reclamando da sujeira dos quartos dos hospitais, do nosso hospital. Na sala de espera do raio-x e do ultrassom, sem falar dos quartos. Tem até forro mofado, a coisa está feia, pessoal. Pois fico pensando, tinha falado há muitos dias que ia terceirizar, que ia pegar uma empresa, coisa e tal, mas até agora nada. E eu fico pensando outra coisa também que me chama muita atenção. Eu acompanhava a sessão muito tempo atrás, na outra administração passada. E o administrador do hospital era um cara que batia e batia muito na administração passada por causa do hospital, cobrando limpeza, cobrando outras coisas ali do hospital. E agora, o senhor está lá no hospital sentado, o que, que o senhor me diz? É, criticar os outros é bem fácil, mas agora tu pegar para fazer é difícil. Pois bem, fico me perguntando, até que dia... Vamos fazer um mutirão? Vamos deixar aquilo lá assim, do jeito que está? É só vocês pegarem lá, dão uma passada no hospital, dão uma olhada lá, nobres vereadores. Eu acredito que não só chegou a mim, como chegou a vocês também. E não é um nem dois reclamando, e faz dias, eu estou relevando. Mas hoje chegou um ponto, não tem. Tem que dar jeito aquilo lá, não pode ficar assim. Pois é. Nos olhos dos outros é refresco, né? Mas quando chegou na vez sua, tem que mostrar serviço. E tem mais uma coisa também que está me chamando muita atenção. Até recebi uma mensagem. Até uns dois, três aí me mandaram mensagem, outros me falando o que está acontecendo com um ônibus. Tem 4 ônibus parados da administração. Diz que não estão pagando mão de obra. Será que está faltando dinheiro? Não tem mecânico, será? Patrola parada, também desmontada, 15 dias. Ou mais, até. E uma caçamba está mais de 20 dias parada por uma troca de uma mola. Será que não tem dinheiro na prefeitura para trocar uma mola? Não tem um mecânico. Pois é. E esse dia parado aí com chuva era o dia de estar arrumando essas máquinas. Para depois, agora que fez o tempo de alinhar, nós estamos na estrada. Né? Tem retro também parada, caro presidente, o senhor quer uma palavra até? O senhor quer defender o mano? Dedou?
O senhor perguntou e respondeu ao mesmo tempo. Estava chovendo e estava em conserto. Agora, a partir de agora, tu tem razão em cobrar.
Tá, mas quantos dias já que parou a chuva, vereador? Era quantos dias que tava de chuva que tinha que arrumar a patrola. Agora o dia bom tem que trabalhar. É, elas continuam lá no mesmo lugarzinho, erguidinha, como eles falavam antigamente. Ah, botava lá e deixaram, abandonaram. Tá abandonado, hein? Tem uma reta que foi mais de 35 dias que tá abandonado lá. Mas ainda bem, parece que veio um projeto, uma compra, uma nova. Mas não vão arrumar essa outra? E é pouca coisa, não é muito. E sobre a praça também, eu achei muito estranho também, na praça ali. Tinha uma reta lá dentro da praça lá. Vocês já passaram ali naquela entrada ali da praça ali? Vocês já cruzaram ali do lado? Vocês viram como é que estão as pedras ali do... Como é que estão ali o calçamento do meio da praça? Nossa, como é que estão? Dia de chuva mesmo, tu pisa ali, parece um campo minado. Pisa aqui e solta água para tudo que é lado. Não tem como uma pessoa que vai trabalhar, uma criança, chegar lá do outro lado com uma roupa limpa. Daí o cara me bota uma reta dentro da praça. Não sei, eu acho que vai sobrar pouco do outro lado daquela calçada, não vai sobrar nada. Olha o peso num trem daqueles. E sem contar uma coisa que eu fico pensando. Se estragou aquelas luminárias, aquelas que tem aquelas bolotas ali, ó, de por que não troca o vidro, não arrumo aquilo ali, simplesmente jogo para um lado lá e abandono? Não sei, hein? Ah, vamos ver o que vai acontecer ali. Mais um dia, eu acho, não sei, eu vou chegar ali. Eu não sei se a praça vai estar ali até. Tô com medo, hein? Tá, pra mim quarta-feira lá, vou ir se Deus quiser. Até porque eu fiz um projeto, até não pedi num brinquedo daqueles ali. Ah, tá bem. Seria isso minhas palavras por hoje. Fico todos com Deus. Tenham todos uma boa semana.
Com a palavra, a vereadora Daniele Butiger de Oliveira, do PT.
Boa noite. Cumprimento o senhor presidente, colegas vereadoras, colegas vereadores, as assessorias de bancada aqui presente, Cachuça, Ronei, José Luiz, da Rádio São Vicente FM, assim, cumprimento todos os ouvintes e também quem nos acompanha através das redes sociais. Vereador Alex, tem uma emenda do PT aí que é para melhoria daquela rua ali coberta ali. Então, se estragar a calçada, acredito que esteja previsto já o conserto ali, entendeu? O PT, por exemplo, que não traz nada para São Vicente, mas está trazendo aos poucos. A gente participou durante a semana. Na Picada, teve o encontro Mulheres em Movimento. Esse encontro foi promovido pela Secretaria de Saúde, em parceria com a Emater, e nós recebemos o convite. E eu gostaria de ressaltar aqui o quanto esses encontros são importantes, o quanto esses encontros fazem com que as mulheres no meio rural tenham um momento de descontração, de conhecimento, porque também, na oportunidade, a doutora Laiane, ali do Posto Central, fez uma explicação sobre a questão do câncer de mama, também já aproveitou o momento e fez sobre o câncer do colo e do útero. Então, tudo isso é muito importante, essas políticas públicas de momentos de informação e confraternização vêm a ser muito importante para a nossa comunidade. Eu estive participando também da Semana Acadêmica do Eixo de Gestão e Negócio, ali do IFAR. Foi um momento muito importante também, e o tema era a questão da geração de empregos e como os acadêmicos iriam se preparar. Foi um momento bem, bem importante também. Desde já gostaria de agradecer à Secretaria de Obra pelas melhorias, pelo paliativo que foi realizado na Rua 20 de Setembro, principalmente em frente ao IFE, ao acesso ali ao Instituto Federal. Cabe ressaltar que nesse final de semana aconteceu o processo seletivo dos cursos integrados, ensino médio integrado, tinha cerca de mais de 1.000 alunos inscritos. Isso quer dizer que 1.000 alunos inscritos mais familiares, a movimentação foi altíssima, né? Então, vale ressaltar que, nesses momentos, a gente tem que deixar a casa arrumada para passar, pelo menos tentar passar uma boa aparência de valorização desses institutos federais, que a gente sabe que várias cidades estão brigando por eles agora, né? Tem várias cidades querendo a expansão dos institutos federais e um campus em sua cidade. Então, nós que temos um Instituto Federal em nossa cidade, temos que valorizar e agregar para que ele fique cada vez mais forte. Eu gostaria de solicitar uma revisão nas lâmpadas da 20 de setembro. Se eu não me engano, um colega já solicitou na semana passada, na semana retrasada. Eu passei ali nos dias que eu fui ali na semana acadêmica e tem ainda algumas lâmpadas ali que não estavam em funcionamento. Quem sabe na sexta foi arrumada, mas caso não foi, eu solicito que dê uma atenção. Vou solicitar também uma troca de lâmpada na esquina de casa. Olha só, eu sou vereadora, mas eu solicito essa troca de lâmpada desde julho e ainda não foi trocado. Me deram a justificativa que a lâmpada é alta e que precisa do andaime. Mas assim, né, gente, desde julho, e aí se eu que sou vereadora solicito, imagina a população aí que às vezes não consegue nem ser ouvida direito, quanto tempo tem que esperar. Eu ia falar sobre a questão da limpeza da cidade, do recolhimento dos entulhos, mas eu vi que hoje eles estavam fazendo o recolhimento dos entulhos. Então, acredito que eles tenham concluído ou estão concluindo. A nossa solicitação de indicação quanto à areia ali na quadra, no Alto da Bronze, é porque o pessoal que joga vôlei ali solicitou, porque como é na areia e é uma atividade que eles acabam jogando de uma forma entusiasmada, né, e tudo, tem toda a questão de segurança também, então, para melhorar ali a questão do impacto, tudo, quando eles estão jogando, eu solicito que coloquem o quanto antes ali a areia. A questão da melhoria após o pontilhão ali na Lauro Prestes, o vereador Flamarion fez esse pedido de indicação, eu fui procurar hoje mais cedo, no dia 21 de março. Eu fui procurar porque, conforme o regimento, de 6 em 6 meses, nós não podemos repetir o pedido, né? Eu já havia feito essa solicitação no ano passado, aí o vereador Flamarion fez a solicitação por escrito também, e aí, como já passou mais de 6 meses, eu repeti o mesmo pedido por escrito para que seja dada uma atenção. Os moradores de lá esses dias me ligaram, os moradores após o pontilhão, teve um senhor que me ligou e ele disse: "Bah, vereadora, está muito crítico, as pessoas parece que não vêm para esse lado e não sabem a dificuldade do acesso." Então, eu solicito uma atenção aí da Secretaria de Obras para melhoria na rua ali após o pontilhão. Eu só gostaria de ressaltar sobre a fala do vereador Alex, sobre a questão dos maquinários que estão em conserto e manutenção, que o comprar e o adquirir maquinários para a cidade é muito importante e tem sempre o meu apoio. Só que manter o que já tem é de grande valia também. É dinheiro público investido também que é necessário ser dada a manutenção e ser dado devido conserto e, claro, com agilidade, porque que o que está sendo investido ali é dinheiro público. Para hoje seria isso. Eu desejo uma boa semana a todos e todas. Desejo um feliz Dia das Crianças a todas as crianças do nosso município e que Nossa Senhora Aparecida proteja elas e a todos nós. Muito obrigada. Lhe devolvo a palavra, senhor presidente.
Com a palavra, o vereador Flamarion Keller da Silva, do MDB.
Meu cordial boa noite à nossa mesa diretora, nobres colegas, assessoras, Ronei, Catiuz, pessoal que está na escuta para a nossa rádio comunitária 106 FM e pelo Facebook. Nosso muito obrigado pela atenção. vendo a indicação aqui sobre a rua Prefeito Lauro Prestes, depois do Pontilhão, vereadores e vereadoras, a gente já vem pedindo faz tempo. E não é nós, vereadores, que estamos pedindo esse melhoramento lá. É a comunidade que mora ali. Até gravei um vídeo esse tempo, mandei lá para o responsável. Disseram que iam lá abrir as valetas, dar uma ajeitada. E até agora não foram. Mas está bem. De certo, ano que vem, que é ano eleitoral, pode ter certeza que vai aparecer patola para tudo que é lado, nossas ruas na cidade, reto para tudo que é lado. Isso pode ter certeza. Porque quando a gente faz um pedido de suma importância, como é feito esse aqui, não só por esse vereador, pelos demais colegas também, até agora nada. Quem sabe não culpa aquela fresa que foi ganhada agora há pouco para colocar, fazer aquele melhoramento naquela localidade. Por falar em fresa, até poderia comentar aquele melhoramento que foi feito ali na frente do Instituto Federal, melhoramento, digamos assim, porque se passar hoje ou amanhã de carro, já está saindo todas as pedrinhas. A hora que chover, já eras também, mas já melhorou um pouquinho o transtorno. E esperamos que aquela verba saia o quanto antes para fazer a 20 de setembro. Que temos um Instituto Federal, que é o cartão postal do nosso município, assim considero eu, né, não sei os demais, para que fique uma via transitável naquele pedaço. Sobre 20 de setembro também. A gente sabe que tem um bar ali, onde foi colocado proibindo estacionamento na curva do bar, nos dois lados. E a gente sabe que isso aí prejudica o proprietário do bar por causa do movimento. Esse pedido foi feito através da Brigada Militar, por causa do grande fluxo de ônibus que vem para o IFE, van à noite. Mas eu acho que temos que sentar com o prefeito, com a parte do trânsito, ver o que você pode fazer para tentar mudar um pouco esse fluxo do trânsito ali. Porque, queira ou não queira, esse senhor que tem um bar, ele paga seus impostos, que não são pouco, e as pessoas que vão no seu estabelecimento não podem estacionar o carro na frente. Até eu tinha dado uma ideia, entrei com uma indicação para fazer a pintura de faixa proibindo estacionamento à direita, só quem vai, bem na curva, que é do lado da ciclovia, proibindo o estacionamento só ali. Do outro lado, quem veio do IFE poderia estacionar. Mas vamos aguardar agora. O prefeito disse que vai dar uma conversada com a brigada e com o proprietário do bar para ver o que a gente pode ser feito. Sobre iluminação pública, esse vereador também já fez esse pedido na 20 de setembro, na Coave Sul ali, tem umas 4, 5 lâmpadas queimadas, pós-Instituto Federal tem mais umas 5, 6 lâmpadas queimadas e já foi repassado para a prefeitura faz uns 15 dias. A gente sabe que a demanda é grande às vezes. Dia 12, agora então tem a inauguração da nova pracinha do nosso município. Ficou muito bonita. Esperamos que a nossa comunidade ajude a cuidar a nossa pracinha para as crianças. Judiaria, uma pena que não deu para colocar a grama sintética nela. 75, 85 mil a mais, parece que era com a grama. É uma judiaria, porque ia ficar uma praça de padrão em nosso município. Mas, quem sabe no próximo investimento não se coloque essa grama sintética. Sobre a rua coberta, a vereadora Kika, posso chamar assim, né? Quantas vezes a gente cobrou, e estamos cobrando hoje novamente, a nossa rua coberta para fazer aquele melhoramento, onde não tem aquelas folhas, que faça uma pintura nova na nossa rua coberta, que faça uma iluminação melhor nela também, para a nossa comunidade. Semana passada, esse vereador tocou aqui sobre as receitas contínuas que estão ficando ou estão sendo extraviadas. Está aqui, tenho guardado o áudio no meu telefone. Foi sexta-feira, uma senhora me mandou. Diz que foi 2 semanas no posto para buscar a receita dela. E não conseguia. Eu não acredito, como eu falei, que não vai ter uma pastinha para colocar com o nome da pessoa, da localidade que ela é, do endereço que ela mora, para colocar o nome e a receita dela numa pastinha. Porque essa pessoa me disse que a receita dela, o médico fez e foi extraviada. E aí, o que aconteceu? Tiveram que marcar uma consulta com o doutor daqui para uns 7 dias para pegar a receita. E se é uma pessoa que não pode esperar? Qual é a situação que fica para pegar os remédios? Eu não acredito que uma pessoa não possa ter uma pastinha, localidade fulano de tal aqui, fez a receita, bota a receita dentro daquela pastinha e deixa guardada ali. Responsabilidade temos que ter. Sobre os testes de Covid no nosso município. Eu quero ver se eu consigo ir no hospital essa semana para conversar. Licença da parte, não, meu colega, para conversar com o pessoal, para saber por que eles não estão fazendo o teste de Covid no nosso município. Licença da parte, não, meu colega.
Obrigado, vereador Flamarion. Pois é. Até eu tinha anotado aqui dos testes de Covid e daí acabei esquecendo. Mas o seguinte, os testes de Covid já passaram já para nós, já não foi uma pessoa, foi 3, até o controle nos passou, que infelizmente estão todos vencidos. Se tu for numa farmácia, a única solução é ir numa farmácia particular. Se tu for em qualquer uma das farmácias ou unidades de saúde do nosso município, não tem teste do Covid. Estão todos vencidos. Será que não deu tempo? Será que não deu tempo para pedir uns testes novos? A Covid está aí. Infelizmente, querendo ou não, está e vem forte. É bastante casos. E casos e mais casos. E principalmente de crianças. Acho que a administração tem que buscar uns testes com urgência. Essas quantias de pessoal com tosse, gripe, isso aí é simplesmente Covid. Seria isso minhas palavras, vereador?
E para encerrar, então, mais uma vez, quem pôde estar presente nos ginásios de esportes, torcendo pelo tio Nanato, pela vitória aqui 5-2 sobre Cachoeirinha, se não me engano, está muito bem representado no nosso município. E desejar, no dia 12 de outubro, dia da criança, desejar a elas muita paz, muita saúde, que aproveite esse momento de ser criança. Brinque. Depois a gente sabe como é que a coisa funciona, minhas crianças. As contas chegam, os duplicatas chegam. E aproveite esse momento. Esse momento tem que ser eterno, tem que aproveitar com seus pais. Então, um feliz dia das crianças a todos. Seriam essas minhas palavras de hoje. Obrigado.
Peço para que o vereador vice-presidente Gilmar Lopes Jacomelli assuma a presidência para que possa me manifestar da tribuna.
Muito bem, vereador Flávio. Assumo a presidência dessa Casa Legislativa, cumprimentando os ouvintes, cumprimentando as pessoas que nos assistem. E passando a palavra de imediato ao vereador Flávio Paim pelo tempo regimental de 5 minutos, se assim eu desejar.
Boa noite mais uma vez a todos os ouvintes. Boa noite ao amigo Luizinho que chegou. A camiseta aí nova ali dos guris do som. Hoje quero começar a minha fala agradecendo o pessoal. Que a gente sai nas ruas, a gente vê o pessoal das obras em tudo que é canto aí do município fazendo e ajeitando as coisas. Semana passada eu tive uma solicitação de uma moradora da Rua Brasil, uma limpeza ali atrás do cemitério. De pronto, se for atendido, e é uma demanda antiga aquela ali, e futuramente vai ser colocado um tapume de metal ali para que não retorne a haver mais esses problemas de entulho ali, e lixo. Tentando só
falando para a vereadora Dani que ela não leva para o coração, que eu falei das emendas dela, só para motivo de preocupação. A gente agradece, a gente quer que a coisa ande. A gente sabe, estamos falando em reta escavadeira, a gente tem uma no Ministério só dependendo de uma assinatura lá. A gente está dependendo do governo federal, da assinatura já faz tempo, com contrapartida depositada e ainda não foi liberada. Eu não sei o que, que pode estar acontecendo, mas acredito que não seja politicagem. Então, hoje de tarde estive na... inclusive passei antes ali, estávamos falando do hospital, estava ali o Guijo, a Liege, conversei com eles no hospital ali, estava conversando, os que estão ali baixados, estavam tomando um sol. Perguntei se tinha alguma reclamação no hospital, não me falar nada, mas vamos, eu vou tentar verificar, vou falar com o Giovanni dessa coisa da limpeza que não é de hoje. Aí estive na creche, a gente fica feliz, satisfeito de ver o planejamento que essa empresa pegou, e com toda essa chuva já tá bem adiantado, com lajota sentada, com pintura feita. Aquilo ali vai ficar um espetáculo de primeiro mundo. Quero parabenizar a realização e o compromisso da administração pública em cumprir uma obra tão importante que ficou trancada uns 4 anos aí parado, que eu não entendo por quê. Que já era para estar todo o pano aí para nós estar servindo a população. Falaram do tapa-buracos aqui, eu quero responder. Antes de eu vir para a sessão, eu perguntei para o prefeito ali quando é que se já tinha saído da licitação. Eu sabia a data ali, tinha passado para vocês, eu acho. Aí vai ser na quarta-feira, de tarde, acho que 1h30. Se Deus quiser, tem uma empresa que se interesse para ser resolvido esse 1 milhão aí que vai sair, que vai ser para asfaltar a frente do IFE. Hoje também o prefeito passou para nós ali da notícia do contrato, novo contrato com a Nova Corsã. Que era um contrato que eles tinham para a nova Corsã pegar. De início eles deram a proposta de 300 mil. Em 3 negociações, fecharam em 895 mil, que vai vir diretamente para os cofres do município. Vai ser um contrato de 37 milhões que eles têm até 2028, se eu não me engano. 2028 para ser cumprido 98% do esgotamento e da água. Isso aí é um sonho para nós, que a gente parece que já era para, não era para nós pensar que foge da nossa realidade, mas o momento que a gente vê funcionando, ele diz que vão fazer uma zona de tratamento ali no Cuxá também, vai ficar um espetáculo. É claro que vai dar incômodo para a comunidade, como começar a andar isso aí, mas é coisa que tem que ser feita. Em questão dos buracos das ruas também, questão dos buracos das ruas que a Corsã abre, hoje eles vão dar todo o suporte pro Leandro, pro quebra-caninho ali, um abraço até para ele, pro pessoal ali que faz essa parte aí de manutenção dos canos da Corsã. Eu acho que falei demais até, acredito que para essa semana seria isso, desejo uma boa semana a todos, fiquem com Deus e vamos construir.
Após o tempo do vereador Flávio, repasso a presidência ao mesmo.
Com a palavra o vereador Gilmar Lopes Giacomelli, PDT.
Vereador Flávio Paim, presidente dessa Casa Legislativa, vereadora Kika, secretária, colegas vereadores e vereadoras, cumprimentando as pessoas que nos assistem, nosso amigo Luizinho, assessoria, cumprimentando também as pessoas que nos escutam através da rádio e aqueles que nos assistem pelas redes sociais. Esse vereador, senhor presidente, eu vou fazer um pequeno comentário sobre as receitas. Essas receitas a gente já bateu muito em cima aqui da questão de organização ali no posto. Eu vou atrás de novo, novamente, falar com o secretário para ver o que está acontecendo. As respostas, às vezes, lá não são como a gente gostaria de ouvir. Mas as pessoas que quando reclamam, elas não devem estar mentindo. Elas têm toda a razão. Então, o que, que eu faço, vereador Flamarion? Quando acontece isso, eu pego na hora o telefone e ligo na hora para o secretário, quando chega para mim essa reclamação. Liga, não, já, o cara já esclarece de vereta, né? Pois é, olha aí, ó, isso é um problema que eu já não tenho. A questão da dificuldade de falar com o secretário da Saúde. Se realmente tem dificuldade, não pode acontecer. O secretário é 24 horas por dia, tem que atender quem liga 24 horas por dia, né? Mas vamos conversar com ele sobre isso. Eu... Limpeza do hospital. Pois é. Raio-X. Bom, raio-X eu nem vou falar em raio-X, né? Porque senão me penduram pelo pescoço. Mas vamos aguardar o desenrolar disso aí. Não tenho problema nenhum de falar aqui de novo. Se realmente estão merecendo que se critique ou vá atrás de alguma informação, sem dúvida eu sou o vereador para isso. Não tenho problema nenhum. A questão do hospital da limpeza, a gente tem que ter muito cuidado, viu, pessoal? Né? Tem que ter muito cuidado com o que vem para a gente, e eu já cometi uns erros aqui. Devi na tribuna falar às vezes demais, e eu me condeno por isso. Não tenho por que dizer que eu errei. Né? E às vezes não ser tudo isso verdade. Sabe que inimigo da trincheira tem tudo que é lugar. A gente viu lá. O vereador foi lá ver realmente da limpeza, está faltando? Eu não fui. Então a gente tem que ter esse cuidado. Nós temos que ir lá ver, tem funcionário que está trabalhando lá, tem direção do hospital, tem outros funcionários, tem o próprio quadro clínico lá, né, que não vão trabalhar no meio da sujeira. Então o que, que eu digo? A gente tem que ir lá para realmente ver o que está acontecendo, e se não conseguir resolver, aí vem para a tribuna. Eu, para mim, não interessa se eu sou da base ou não. Se tiver que criticar, eu vou criticar. Porque quem me paga aqui é o povo. Então eu não tenho problema sobre isso. Eu faço o meu trabalho. Né? Mas antes de vir aqui na tribuna, eu vou procurar me informar antes para não fazer injustiça. Mas eu vou atrás, vou falar com o Giovanni, e se realmente não está funcionando bem, tem os funcionários que fazem a limpeza e tem a questão da privatização, da terceirização, que já foi inclusive reclamado pelos próprios funcionários, como é que vai acontecer isso. Quer dizer, então eu acredito que é um momento bem crítico isso, bem melindroso, que eles não deviam estar deixando na reta lá, se realmente não estão fazendo a limpeza do hospital. Pois não, Alex?
Vereador, é o seguinte, geralmente eu nunca falo uma coisa que isso eu não vou ver. Ou se eu vou falar de uma rua de manhã, eu vou lá dar uma passada. Ou se eu vou criticar lá numa estrada, eu vou lá olhar a estrada antes de eu falar. Porque já aconteceu já, de nós pedir uma coisa, eles fazerem de manhã. Chega aqui de noite, nós temos um pedido aqui. Mas tenho certeza, se o senhor for lá olhar, o senhor vai achar, não vai achar um lugar, vai achar mais de um lugar que está precisando de limpeza. E eu tenho certeza que essa reclamação não chegou só a mim. Tenho certeza que tem outros vereadores aqui que receberam mensagem. Não vem dizer que não receberam, que receberam. E tem uma pessoa até que postou, e tem fotos até. Eu não ia estar falando aqui uma coisa que não era verdade. Seria isso? Muito obrigado.
Eu não recebi. Se eu tivesse recebido, eu falaria aqui sem problema nenhum. Não tenho problema nenhum quanto a isso. Agora, o cara só ir atrás da informação dos outros sem realmente ver, é perigoso, vereador. O senhor sabe disso. Cuidado com o senhor fala, que às vezes não é verdade. Então a gente tem que ter esse cuidado. Eu continuo. Máquinas estragadas. Pessoal, vamos ser bem realistas. Máquinas estragadas, as máquinas se estragam e não se arruma a máquina pública em 2, 3 dias. Se o senhor que tem, o vereador Alex que tem ônibus, o senhor estragou agora, o senhor vai essa manhã, busca, paga e amanhã está funcionando o seu ônibus. O poder público não é assim. Né? Tem um trâmite legal para fazer isso. E quem faz de um dia para o outro é porque não é legal. Né? Então eu acho o seguinte, questão do maquinário da prefeitura. Se está demorado para fazer, foi feita licitação, foi comprado e está demorado, aí eu concordo que tenha que ser chamada a atenção dos funcionários. Agora, nós não temos funcionário para fazer de um dia para o outro todo o trabalho que tem no nosso maquinário também. Né? E outra coisa, a questão também da demanda de serviço que existe dentro do município é muito grande, pessoal. É muito grande. Essa obra não para nunca. Eu sempre estou dizendo isso. O secretário de obras e os seus assessores, todos, isso cara não para de trabalhar nunca. É dia e noite na rua. E a gente tem esse grupo da obras aí que é para ver o que a gente faz de trabalho. Agora, dizer que não estão fazendo, ah, porque tem que fazer isso. Tia, tem obra em tudo que é canto aqui. Eles estão num canto da cidade, no outro lugar, nós estamos pedindo, ou as pessoas estão pedindo para arrumar as coisas. Não tem gente para fazer tudo. Então, é complicado, nós vamos morrer de velho aqui como vereador, pedindo para a prefeitura, para os funcionários, principalmente a Secretaria de Obras, fazer os trabalhos. Porque não vão dar vencimento nunca, sempre vai ter coisa para fazer. Né? Às vezes é mais moroso, bom, aí é outra... Aí quando é muito devagar, aí a gente não pode fazer nada. Pode até cutucar aqui, mas não vai resolver. Então, assim, ó, eu acho que a questão da quantidade de obra que tem que ser feito é muito grande. E nós vamos levar muito tempo para conseguir emparelhar isso. Nós nunca vamos emparelhar. Nós vamos estar sempre atrás das obras, né? Sempre correndo atrás delas, elas vão estar sempre muitos passos na nossa frente, até nós conseguir equilibrar. Eu vou falar outra situação, vou voltar, que estava há tempo que não se falava sobre os cachorros. Sobre os cachorros, né? E que cheiro, né? Que aroma, como um amigo meu disse, né? Tá louco. É, o Paulo Baco me mandou agora há pouco ali, na frente aqui da fruteira, de moto, uns guaipeca ali derrubaram o homem. Eram três cachorros. Diz que desviou de dois e um não teve o que fazer. O Paulo virou de ponta lá. Você machucou tudo, né? Teve que ir no hospital, estragou a moto, registrou na delegacia e mandou me dizer e não pediu segredo. Gilmar, o que der de despesa, eu vou entrar com uma ação contra a prefeitura. Está aqui. Mas isso aí eu estou levantando, isso há muito tempo, hein? Faz muito tempo. É um pepino muito grande resolver a questão dos cachorros na cidade? É. Eu sei que é. Mas a responsabilidade não deixa de ser do poder público. Se os donos dos guaipeca não têm responsabilidade, alguém tem que ter. Se tem dono, claro, se tem dono, o dono vai ser responsabilizado. Mas vai aparecer dono? O cachorro não tem marca? Ha. Nem que o cara é dono, o cachorro vai subir em cima dele, lamber ele, vai dizer, não, esse não é meu. Ele está me confundindo com alguém aqui. Eu duvido que alguém vai dizer que o cachorro lá demoliu uma moto e o cara sujeito a ser responsabilizado também penalmente, né? E o que ele vai assumir que é o cachorro. O cachorro pode estar pulando em mim ali, que eu vou dizer, mas é capaz, nem conheço. Ele está me trocando com alguém. Pois não, Flávio?
Eu vou ter que pedir essa parte. Esse cachorro que está aqui na minha esquerda, tá, não é meu. Mesmo que me siga ele, o amarelo, hoje está só o preto, ele não é meu. Ele é da Cleci. Mas assim que eles fogem lá, eles fogem do pátio, eles vêm ali, não sei o que eles têm comigo ali. Ah, em questão dessa coisa de responsabilizar, a lei respalda, né? Então se sabe o nome, vai lá e toma as medidas cabíveis. E o poder público ele não pode estar montando coisa. Nós fizemos já desde o início que eu cheguei dentro dessa casa aqui, nós estamos tentando organizar isso aí, mas não é tão simples assim como a gente imagina. Esses dias vem a Tanise e falou aqui também, a Tanise da vigilância ali também, tem uma lei para fazer esse procedimento, mas ainda estamos esperando a liberação da associação para o CNPJ, para nós poder passar essa via para nós castrar. E isso é um projeto para futuro, futuramente, não agora, né? Agora é cada um abraçar um cachorro aí e deu.
É, essa discussão faz horas que a gente vem trazendo aqui na tribuna, e não é só questão de castrar, né, também, né? A gente tem que castrar e tem que evitar que esse cachorro ande na rua, para evitar esse problema. Está aí o Paulo aí, de repente, se machuca, tem que trabalhar, são pessoas que vivem trabalhando, e aí como é que fica? Moto estragada, ele machucado, e os cachorros pintando e bordando na cidade. Né? Então é um assunto bem sério isso, viu, pessoal? E nós temos que tomar uma atitude sobre esses cachorros soltos. Mas vamos ver na continuação se a gente consegue resolver alguma coisa. Antônio, quando a gente fez um comentário aqui esses dias, pessoal, sobre o sonorizador e as quebra-mola na 241, a gente recebeu também alguma manifestação da comunidade no sentido de, bom, foi resolvido o problema da RS. Agora vamos tentar resolver o problema da cidade, com os quebra-mola. Fiz contato hoje com o senhor prefeito sobre isso. nós temos que dar um jeito de colocar aquelas tartaruguinhas ou levantar esses quebra-mola em tudo que é, em quase todas as ruas da cidade. A população toda ela pede isso. Por favor, bota em quebra-mola antes que resolva, que dê os problemas. A rua Antônio Gomes é outra. Hoje, de novo, me passaram isso, Gilmar, e os quebra-mola do Antônio Gomes. E é tudo que é lugar, nós temos esse problema. As pessoas andam alto do chão.
Aquele dia ali que eu fui no cemitério ali também, foi solicitado ali pelo morador, ali na Brasil também, que está perigoso, estão andando. Acho que a vereadora Dani tinha falado, esses próximos asfaltos que vão ser feitos, já para programar para ser feito já o quebra-mola, que provavelmente vai dar problema, né? Então, tomara a Deus que nós consigamos resolver esses problemas quebra-mola mais uma vez.
Isso. Só para encerrar, então, senhor presidente, essa questão dos quebra-mola, nós vamos seguir conversando com a administração para a gente ver se a gente consegue colocar em algumas ruas da cidade. Sem falar também, ó, em alguns pontos, como um dos pedidos muito antigos do Chico Valente, ali, no Antônio Gomes, em direção Mucuxá, que ele pede, por favor, colocar um pouco de fresa lá, para resolver aquele problema daquele sujeira, aquele pó, barro, tudo, ali na frente de algumas casas que tem ali. Tem umas quantas casas naquele local ali. Vamos ver se a gente consegue, Chico, alguma coisa sobre isso. E os quebra-mola é uma coisa que nós vamos bater em cima até nós conseguir resolver isso. Encerrando, senhor presidente, a página do vereador Gilmar Giacomelli, a gente criou uma página e essa página tem feito regularmente umas brincadeiras, né? Com postagem de foto de criança e aquelas mais curtidas, né? A que for mais curtida vai receber um presente, vai receber uma é ele, um mimo aí, isso, do aqui do gabinete do vereador. Tá? A gente agradece a todas aquelas pessoas que estão participando e vou dizer para vocês, é surpreendente a quantia de gente que participa disso. E a gente agradece a todos vocês. Era isso, senhor presidente, colegas vereadores, agradeço a atenção dos senhores, desejando uma boa semana a toda a comunidade de São Vicente e agradecendo também aqueles que nos escutam e nos assistem. Uma boa noite.
Quando o cara menos espera, aparece alguém pedindo para eu vir curtir essas fotos dessa campanha do Gilmar. No Facebook, no WhatsApp, tudo. Com a palavra vereadora Gislaine Zignato Alpino do Progressista.
Boa noite a todos os colegas, ao pessoal que nos assiste aqui na nossa sessão, às pessoas que nos ouvem pela rádio e pelas redes sociais. Eu vou começar falando sobre... Hoje uma pessoa me ligou para saber sobre a ponte do Mocambo, que caiu. E aí eu mandei uma mensagem agora aqui mesmo, antes de iniciar a sessão, para o prefeito, para saber como a que pés anda aquilo lá. E ele me disse que, hoje mesmo, ele entrou em contato com o pessoal ali, com o Negrão, e estão só esperando baixar as águas para eles dar jeito ali naquela ponte. No que baixar as águas e der para eles chegar lá, eles vão arrumar a ponte, sim, do Mocambo. Semana passada eu falei um pouquinho sobre a rua Duque de Caxias ali, e essa semana eu passei ali para ir ontem ao rodeio e estava prestando atenção. Aquela rua ali precisa imediatamente de dar um jeito nela ali, porque tem vereadores ali. A gente pode passar por outras ruas, mas os moradores ali está complicado para eles ali. Tá, na verdade, está horrível aquela rua. Aí, se os guris estiverem ouvindo, se puderem dar uma olhadinha ali. Também queria, não sei se eu entrei em contato com o pessoal responsável da secretaria e eles me disseram que os containers são o pessoal do caminhão do lixo que escolhem o lugar para colocar os containers. Mas eu tenho dois pedidos que eu gostaria que fosse atendido, porque esse pessoal me pede desde que eu entrei aqui, que é no beco dos Pinheiros, né, que eles têm que sair de lá e levar até a frente do IFE, que é ali que tem. E aqui nessa rua da Câmara, lá no fim, onde o pessoal começou a construir ali, que já tem uns 2, 3, 4 moradores lá, também eles têm que subir ali toda aquela rua e largar na cruzada da Antero Xavier ali. Então, se eu pudesse ser atendida nesses pedidos, eu agradeceria muito. Eu anotei aqui para comentar um pouquinho sobre o que o vereador Alex falou da retro. Eu estive entregando pão ali para as gurias do Pelincho e elas me falaram, pediram para eu olhar atrás, que aquela árvore, Alex, aquela enorme árvore tinha caído e estava caída em cima do telhado ali. E cada dia quebrava um pouquinho das telhas. Aí eu saí lá fora para olhar e realmente aquela é muito grande aquela árvore. Aí eu mandei mensagem para o Anderson e ele me disse que amanhã nós vamos dar jeito nisso. Só que tem que começar a cortar ela de cima do quiosque para baixo. Porque se cortasse no caule dela ali, aí sim ia terminar com a metade do quiosque ali. Acredito que tenha sido por isso que a retro entrou ali. Não sei, só estou falando isso para ter... Eu não sei se tu estava sabendo disso, da árvore que tinha caído ali. Eu acredito que foi por isso que entrou ali a retro. Também tenho recebido bastante coisas, assim, relatos sobre... O pessoal procura muito a gente sobre as receitas do posto. Bastante mesmo. Ou se extraveia, ou chega lá e o pessoal pede para voltar no outro dia. Então, isso seria uma coisa muito boa para a comunidade se fosse solucionado. Se solucionasse somente esse negócio das receitas, eu acredito que mudaria bastante das reclamações que chegam até a gente. Outra coisa que também chega bastante é a dos cachorros, que agora o Gilmar falou. As gurias ali que moram no Cuxá, elas simplesmente não sabem mais o que vai fazer. Porque, é claro, é bem fácil de tu pegar um lote de cachorro e largar na noite ali, né? Porque é escuro aquilo lá, e tu larga e vem embora e ninguém viu. Só que daí eles procuram as casas de perto, né? E vão tudo para a casa das gurias ali. Aí ela me disse que esses dias um que largaram ali derrubou a moradora, a mulher do Elvio, que mora mais para cima ali, ela passou a pé, derrubou a mulher... E aí foi um tendel ali. Ainda bem que esses cachorros não são brabos, eu acho. Porque imagina se derruba ainda, se bota na mulher de dente, imagina. E aí o pessoal vai reclamar para elas ali, porque a casa é pertinho. Aí ela ligou dizendo, o que eu faço com os cachorros? Eu digo, eu não sei. E outra menina, já no mesmo assunto, daqui da Vila Rica, também me ligou. Eu até fiquei com dó dela, porque ela meio que implorou uma ajuda do que fazer, e eu não pude fazer outra coisa, dizer para ela, olha, eu vou ser bem sincera para ti, não posso fazer nada. Não posso pegar os cachorros e levar para minha casa, não tenho pátio, já tenho 2 ali em casa, e não eu acredito que não, eu não tenho o que fazer, né? A não ser que se junte, a gente faça alguma reunião junto e imagine alguma situação para isso. Esses dias eu conversava com o Luizinho, até, né, Luizinho, que está presente aqui na nossa sessão, e o Luizinho deu uma ideia bem boa, que eu acho que dá para nós sentar junto com os colegas aqui e conversar sobre isso, Luizinho, que eu acredito que vai ser a única maneira. Mas aí, depois que a gente conversar, eu falo aqui para vocês, a gente conversa junto com o Luizinho para ver se consegue fazer essa ideia dar certo. E queria também convidar aqui todas as crianças, né, e os pais e responsáveis para a inauguração da nossa pracinha ali, o dia 12, né, às 15 horas, que vai ter brincadeiras, diversões e cachorro-quente. Aproveitando e falando na pracinha, gostaria de dizer para as pessoas que estão ouvindo, as que ainda não sabem disso, que o pessoal... Não, algumas pessoas invadiram a pracinha nesse final de semana, abriram, entraram, estragaram alguns brinquedos. Na verdade, eles estavam, a base deles não estava bem seca, bem ajeitada, né? Por isso mesmo, a inauguração vai ser o dia 12. E acreditem se quiser, alguns pais com as crianças entraram na pracinha e conseguiram fazer isso. E eu achei por bem falar aqui, para as pessoas ouvirem e saberem que algumas pessoas são capazes disso. Então, às vezes, a gente cobra tanto e pede tanto aqui, mas não tem ajuda, né, dessas pessoas. Eu não sei quem são, por isso eu estou falando aqui, né? E acaba que, tão linda que ficou a pracinha ali, ainda bem que tem tempo, né, para eles ajeitarem até o dia 12. Então, era isso que eu queria dizer por hoje. Quero deixar aqui um abraço a todos. Uma semana abençoada. Fiquem com Deus todos. E obrigado.
Com a palavra, o vereador João Batista Cassol, do Progressistas.
Senhor presidente, demais membros da, câmara, da mesa diretora, demais vereadores aqui presentes, vereadoras, nossa assistência, o Luizinho, nossas assessoras e os nossos ouvintes da nossa Rádio São Vicente, que nós ouvem através das ondas da nossa rádio. Hoje eu recebi uma reclamação aqui na Câmara de um paciente que veio aqui me fazer uma reclamação sobre nós, o raio-x daqui de São Vicente, que tinha uma porção de pessoas, eram mais de 9 horas, chegaram lá às 9, inclusive tinha uma senhora passando mal, e só foram atender essas pessoas depois das 10 horas. E estava aberto, estavam esperando o rapaz que faz o raio-x, e ele só foi chegar depois das 10 horas. Então, eu estou fazendo essa reclamação, essa indicação ao senhor prefeito, que ele dê uma olhada lá, e o secretário da saúde, que dê uma olhada lá, o que está acontecendo. Tá. Alguma coisa está acontecendo, está bem. E também, sobre a nossa estrada de Jimbaúva, que eu ouvi muita reclamação, está havendo muita reclamação, que está, e tem fato, está ruim a nossa estrada. Mas eu fui falar com Osmar, ele me disse que quinta-feira, se não chove, começa a patrolar. Que ele não tem patrolado as estradas antes, porque está marcando chuva toda semana e que ele não vai botar serviço fora, que vai esperar o tempo melhorar. E que as patrolas estão sendo arrumadas, é aquelas coisas, troca óleo, aperta um parafuso, essas as... trocam uma mola, como tem uma reta trocando uma mola, isso que estão aproveitando esses dias ruins para reajustar as patrolas. Mas que no que firma no tempo, eles começam a patrolar. E também eu queria desejar um bom dia para nossas criançadas, que o dia 12 seja repleto de uma brincadeira, que nós abrimos a nossa pracinha de brinquedos das crianças, e que seja um dia bonito, que todo mundo venha ali, se diverte e olha, trago nossas crianças para olhar a nossa pracinha, que está muito bonita. Olhei ela por fora, mas está muito bem. Está de parabéns a Prefeitura e a Secretaria de Obras, a Secretaria de Turismo, pelo feito daquela praça. Está muito bonita. Então, por hoje era isso. Agradeço a todos os ouvintes da nossa rádio e desejo uma boa semana a todos. E para nós, que sempre temos saúde e paz. Obrigado.
Esqueci de falar, quero parabenizar o Tio Nanato. Quero dizer que agora sigam acompanhando a Rádio São Vicente ali, que temos o programa Pique na Bola com meu amigo Luizinho, sobre o jogo Tio Nanato. Teremos coisas do Grenal. E quero desejar um baita dia das crianças a todos esses seres especiais em nossas vidas aí, que nos alegram. Não havendo mais nada a tratar, agradeço a presença de todos e encerro a presente sessão.